O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara.
Ouvintes da Central 3, está no ar mais um Lado B do Rio, um podcast sobre o lado da cidade que anda ansioso e angustiado. Aqui quem fala é o Cício Canetti, estou aqui acompanhado no estúdio Major em Na Tijuca pelo jornalista Caio Belandi. Olá, Caio.
Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes, aos nossos companheiros, à convidada, e de antemão já pedi desculpa a quem nos ouve pela minha voz.
Voz de Fortal.
Essa voz aqui de quem dormiu mal, enfim, de gripe, de resfriado. Mas vai dar para fazer o programa.
Pelo economista Daniel Soares.
Bom dia, boa tarde, boa noite para a convidada e vamos lá, minha voz está normal.
E pelo jornalista Fagner Torres, que faz seu segundo retorno ao programa.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, amigos, panelistas, convidada. Estou de volta depois da ausência de semana passada. Quero também pedir desculpa à galera que eu estou bastante gripado, com a voz ruim, tossindo,
espirrando. É inverno no Rio de Janeiro.
Enfim, não estou muito confortável para fazer não, mas vamos lá, vamos seguir.
Hoje recebemos a farmacêutica e professora da FRJ, doutora Virgínia Martins Carvalho, diretora da Associação de Apoio à Pesquisa e Pacientes de Cannabis Medicinal, a APEP. Muito obrigada pela sua presença, Virgínia. Boa noite.
De nada, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês e estou disponível aí para a gente bater um papo.
Bom, o STF está prestes a julgar a ação direta de inconstitucionalidade 5708, que pede a liberação da maconha para fins medicinais e terapêuticos. Virgínia, qual a sua expectativa quanto a esse julgamento? Chegou a hora de liberar a maconha para as pesquisas e para o uso de pessoas que têm a necessidade médica?
Com certeza. Está chegando tarde demais, né? Mas nunca é tarde para regular e atender a necessidade de saúde das pessoas. Essa ação, né, ela vem junto com várias outras medidas. E a Anvisa declarou, né, soltou uma nota esses dias atrás, que já está no processo de regulação. Eles estão estudando outros países o processo de regulação para adotar o sistema aqui. Porque passamos um longo período, né, um período grande em que nada foi feito da regulação. Existia uma incoerência muito grande na questão da regulação do THC, por exemplo. Em 2000 ele entrou na portaria 344, que é uma portaria que regula, né, as substâncias controladas, de uso controlado. Então ele já estava previsto já que podia prescrever o THC sintético, que é o dronabinol, desde o ano 2000. E aí, mesmo assim, ele continuou na lista de proscritos, que é aquele proibido de prescrever, quando ele era da planta, né, o natural da planta. Então, já era liberado, assim, não de venda livre, mas controlado, mas possível prescrever o sintético e o natural não.
Virgínia, então, só para esclarecer, então, essa lista da portaria na qual ele foi liberado, uhum, é como se fosse um remédio tarja preta.
Exato.
Sintético.
Exato.
Ah, perfeito.
Então, essa regulação, ela vem a corrigir, né, essa incoerência que tinha na legislação. E a gente precisa regular, porque o primeiro artigo no Brasil de uso, que era eficaz, né, que mostrou uma eficácia para a epilepsia, e no caso do canabidiol, que é outro composto da cannabis sativa, o primeiro artigo é de 1980 Universidade Federal de São Paulo, em parceria com Israel, com uma universidade em Israel. Então, a gente já tem todos esses dados, né, científicos da eficácia, por exemplo, do canabidiol. Hoje em dia, o que está sendo utilizado são extratos ricos em canabidiol. Né? Esses extratos lá fora chama a planta, né, que faz extrato, chama-se cânhamo, que eles chamam de hemp. Então, essa planta, é importante dizer que a planta cannabis sativa, ela é uma monoespécie, ou seja, só tem uma espécie de planta, é a cannabis sativa L. E aí ela tem várias subespécies. Então, a gente tem a cannabis sativa sativa, sativa filistanca, sativa índica e outras subespécies.
Agora, Virgínia, me tira uma dúvida. É, esse debate, o debate não necessariamente da uhum. a gente chamou aqui no começo de maconha medicinal, né? Mas uhum. o debate pela legalização, pela liberação uhum. da maconha no Brasil, ele é muito cercado de um discurso moralista, né? Quem uhum. é contra se cerca uhum. de, entre aspas, argumentos uhum. para a proibição de maneira moralista, senso uhum. comum, etc. e tal.
E bem histérica, né?
É, no caso da legalização para utilização de fins medicinais, uhum. vocês enfrentam resistências conservadoras contra isso? A PEP, ela tem, entre aspas, assim, rivais uhum. contra esse estudo, essa legalização?
Igrejas,
ou não? É uma coisa mais tranquila do que é o debate pela legalização das drogas em si?
Quando é definido o uso medicinal, porque assim, falar assim apenas maconha medicinal, na realidade é o uso medicinal da maconha, né? Então é a mesma maconha, mas a gente tem várias, como eu estava falando, subespécies, que hoje o que está sendo importado dos Estados Unidos é uma planta, como eu falei, de cânhamo, que ela, a legislação diz, só pode ter... A quantidade de THC tem que ser menor ou igual a 0,3%. Então, a maioria das crianças que utilizam o extrato de cannabis, no caso dos importados, são ricos realmente em CBD e pobres em THC, que seria Sim. o que dá o barato, entre aspas, né? Que seria o composto estimulante alucinógeno. Mas, assim, com a PEP, esse preconceito, e assim, mesmo trabalho na UFRJ, que é coordenar o farmacanabis, a gente percebe que quando a mesma pessoas que não estão convencidas, né, da questão da necessidade de se legalizar, aliás, todas as drogas, não é só a cannabis. As pessoas que não estão convencidas disso, ou mesmo são contra a legalização da maconha, quando entende a necessidade do uso terapêutico, elas, em geral, são a favor dessa legalização do uso terapêutico, porque elas chegam à conclusão, como é o caso do ópio. A gente tem morfina, por exemplo, que é produzida do ópio, que é diferente de fumar o ópio de forma recreativa, né? Então, as pessoas entendem que o uso medicinal, todas as substâncias podem ter um efeito tóxico, né? O que vai depender de como é utilizado, da condição de exposição.
Falando da questão da morfina, né, e do ópio, foi divulgado na imprensa na semana passada uma nota técnica da Anvisa, que foi uhum. tá dentro do processo da ação de inconstitucionalidade do STF, que, pelo menos o que foi divulgado na imprensa, é que a uhum. maconha tem um poder aliviciante no nível da heroína, né?
Uhum.
Então, como é que a APEP vê essa nota e se essa nota, ela tecnicamente pode ser considerada correta ou se ela contém um preconceito ideológico?
Bom, aqui eu vou falar como eu, profissional farmacêutica, professora da Faculdade de Farmácia, encara essa questão. Quando a gente fala da substância em si, quando a gente está falando de maconha e heroína, a gente é em questão do potencial de abuso, potencial de causar dependência, quando a gente considera apenas, né, a droga. Então, assim, vamos pegar o THC, né? Eu vou falar da maconha porque ali tem vários fármacos. Se eu for comparar isoladamente o THC com a heroína, o potencial de abuso do THC é muito menor do que a heroína, segundo os estudos, né? Sim. Só que, assim, quando a gente fala da dependência, é difícil a gente comparar apenas pela substância. E aí eu vou dizer uma coisa que eu sempre comento, que tem pessoas que são viciadas em jogo, em baralho. Né? E o baralho não é um fármaco.
Sim, é uma substância viciante.
Nem é proibido.
A dependência, ela depende de uma série de fatores. Ela é um conjunto da substância e de fatores psicossociais. Então, é tanto do indivíduo também, o fator biológico, né? A propriedade intrínseca do indivíduo, como também da condição dele de exposição ao ambiente, o social. Isso, o indivíduo pode sim se tornar viciado em maconha, né? Isso é possível, como ele pode sim viciar em muitas outras drogas. Mas vai depender da condição disposição a essa droga.
Sim.
E pode ser tão grave o vício, né? Eu não falo a abstinência, a condição, né, de enfermidade, por exemplo, de uma síndrome de abstinência ou de uma intoxicação aguda. A da heroína, opioides, é muito mais grave, né? Mas quando a gente fala assim, de necessitar e de repetir aquele comportamento de uso, pode ser parecido com a da heroína, como de qualquer outra substância que cause dependência.
Tá, deixa eu fazer uma pergunta que, na verdade, talvez as pessoas que estejam nos ouvindo também tenham essa dúvida, que é uma dúvida que eu tenho, que, enfim, não é uma área que eu domine. São algumas das substâncias da maconha, elas têm usos terapêuticos. Quais são elas e para que serve? Quais as doenças principais que elas ajudam a combater? Enfim, para a gente entender melhor. A gente ouve muito de falar do canabidiol, enfim, e eu queria entender um pouquinho de maneira, enfim, de repente mais
didática. Então, a cannabis é uma planta que ela tem vários compostos, né? Então, para a farmácia, assim, a gente fala, droga é um conjunto de fármacos. E fármacos é uma substância de estrutura química definida que tem uma atividade biológica. Quando a gente fala da cannabis, quando a gente fala canabinoides, é uma estrutura específica que a gente chama de terpeno fenólico. Aí começa a complicar, né? Mas assim, é uma estrutura que é similar com várias outras que a gente chama de canabinoides e as referências falam que tem mais de 50 canabinoides.
Ah,
os que a gente que conhecemos mais é o THC, são aqueles que estão em mais abundância na planta. Então é THC, é tetraidrocannabinol, e canabidiol, são os mais abundantes. Sim. Na planta, antes eles serem tetraidrocannabinol e canabidiol, eles estão nas formas ácidas, que chama ácido de THC e ácido de CBD.
Uhum.
Então, esses fármacos são os mais conhecidos, sim, os mais estudados. Nós temos, por exemplo, a canabidivarina, também é outra substância canabinoide.
Uhum.
Temos o canabigerol, mas hoje, quando a gente vai na literatura, a maior parte dos trabalhos é com tetraidrocannabinol e com canabidiol.
Sim.
Os dois são fármacos que têm efeito terapêutico. Então, eu estou aqui representando a APEP, que é uma associação, né, de apoio à pesquisa e pacientes de cannabis, mas a maioria dos associados são mães cujos filhos são portadores de epilepsia,
sim,
refratária. Então, para o tratamento da epilepsia, à luz do conhecimento atual, o que parece que o que atua melhor, tem maior potência em controlar essas convulsões, é o canabidiol.
Sim.
Né? Mas o THC, ele também tem um papel. Só que o que a gente tem ainda de dados muito preliminares é que ele tem que estar numa concentração baixinha, muito baixa. O THC, ele tem outras propriedades terapêuticas para outras enfermidades. Então, por exemplo, controle da espasticidade na esclerose múltipla.
Sim.
Né? Ou no Parkinson, né? Aquela incoordenação também pode, sim, ser.
Até teve agora um programa, acho que o Profissão Repórter, se eu não me engano, passou alguma coisa parecida. Algum programa passando exatamente isso, né?
Isso, do uso no Parkinson.
Do uso no Parkinson, é.
Isso.
Tem um vídeo que rola na internet de um paciente severo de Parkinson.
Isso, que para de
que faz o uso. Ele
para não, mas diminui na hora, assim.
Isso.
Né?
E assim, ele tem uma propriedade antiemética também, e de estimulante do apetite, que é muito interessante. Por isso, lá fora, né, Estados Unidos, Canadá, a gente tem também o dronabinol, que é o fármaco, que é o THC sintético, que a indicação dele é para isso, que foi inclusive registrado um produto aqui, que é a base de THC e CBD, que é o Mevatil, que é o Sativex, é o mesmo Sativex, que é uma solução hidroalcoólica composta por THC e CBD, só que tem um pouco mais de THC,
uhum,
que tem essa indicação para esclerose múltipla e para controle também das náuseas e vômitos na quimioterapia.
O THC sintético, ele tem em algum grau superior ao natural para a confecção de medicamentos, ou é apenas porque ele não é a planta, então diminui a carga negativa?
Não, ele é, inclusive, ele é mais potente, ele é um pouco mais potente, porque assim, a gente são isômeros, né? Na planta, a gente, quimicamente, a gente fala que tem o mais e menos THC. que são, o que muda é a configuração, a posição de alguns grupos na molécula, mas é a mesma molécula. O dronabinol, ele é o menos menos THC, e já sabe que ele é um pouco mais potente do que quando você considera o THC, que tem essas misturas, né, que são isômeros na planta. Então, assim, ele é até um pouco mais potente.
Agora, Virgínia, deixa eu só... no Brasil hoje, para poder uma família, né, poder tratar o seu filho, a sua criança, com um medicamento à base, né, da maconha, ela precisa de uma autorização, de uma medida judicial, não é isso? E são poucas famílias hoje no Brasil que tem esse direito, né, garantido por lei, né, pela justiça, né?
Então, para tratar a criança, não precisa de uma medida judicial. O que ele precisa é de uma receita, de um médico que receite, e aí ele pede autorização para a Anvisa. Então, ele vai no site da Anvisa, tem uma papelada que tem que preencher, que vai ser o médico e o paciente que vai preencher, e aí ele vai conseguir importar esse medicamento. Mas o que acontece? É muito caro. O medicamento é muito caro. Então, você tem, por exemplo, medicamentos, vai variar aí o valor entre $240 até $650, se for o que é hoje o canabidiol puro, que tem alguns produtos que diz que é o canabidiol puro. Então, assim, ele não precisa já uma ação judicial. Ele é uma medida burocrática, só que é muito burocrático e caro, né? Embora a Anvisa tenha atendido até que relativamente rápido, em menos de um mês, essa autorização. Mas é caro. Então, quando a família não tem condições, né, de importar, muitos não têm condições de importar, ela vai para o... Existe o caminho de abrir um processo para que ou o plano de saúde pague ou que o Estado pague esse tratamento. Uhum. E... diante, assim, de não ser atendido nesse processo, algumas famílias partem para o cultivo, né? Só que é uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque a cannabis, ela, no Brasil, ela cresceu com uso recreativo ou social, né? Tem pessoas que gostam de usar esse termo, uso social. Para mim, é a mesma coisa, uso social recreativo, que não é o objetivo principal, não é o tratamento de uma enfermidade específica. Então, assim, cresceu com esse tipo de o tipo de uso, né? A finalidade, sim, do uso. Então, a gente tem, por exemplo, se você pegar... Eu venho da área forense, né? Minha formação de pesquisa. Você pegar artigos científicos da maconha apreendida, nos últimos 20 anos, a apreensão na Europa e nos Estados Unidos aumentou em... você tinha uma média de 5 a 10% de THC, aumentou para 10, 20% de THC. Por quê? Porque ela foi modificada, a forma de cultivo e a genética, para produzir mais THC. Então, você não tem mais, entre aspas, uma maconha natural. Sim. Isso, obviamente, que aumenta o potencial de abuso e aumenta o risco da exposição. Quando você... Que é a coisa do ser humano, né? Por exemplo, você pega a coca, folha de coca. Excelente a cocaína na folha de coca. É o uso medicinal. O problema é a forma de preparar, porque o ser humano tem aquela coisa de querer... O ser humano, assim, o entre aspas, civilizado, né? O urbano. Ele quer concentrar tudo, né? O tudo ou nada. Não tem um equilíbrio. Então, essa manipulação da planta, eu vejo hoje que de certa forma, negativa. Porque você aumentou o teor de THC, quando a gente fala negativo, para o uso, pelo menos assim, o uso, por exemplo, na epilepsia, porque você tem muito THC.
Sim.
Então, as
não
mães...
é adequado para o uso.
Não é adequado. Então, as mães têm muita dificuldade de achar variedades que seria de cânhamo, rico em CBD. E é óbvio que, por exemplo, se as pessoas cultivavam com um objetivo recreativo, e aqui no Brasil, tanto faz você cultivar cânhamo ou não cânhamo, não importa, é proibido, né? Porque lá na legislação está cannabis SP, só o gênero, né? Inclusive, eles nem colocam essa substantiva para não dar confusão, qualquer cannabis. Nos Estados Unidos, por exemplo, a manual forense fala assim, quando você é perito, você vai lá fazer uma análise, se você pegar uma maconha e o teor de THC mais CBN, que é o canabinol, que é o produto de degradação do THC, se ele for maior que CBD, é proibido. Se ele for, se o CBD for maior a concentração, né, do que a soma desses dois compostos, os liberados, porque aí é o cânhamo.
Que é o cânhamo para uso medicinal.
Virginia, a gente sabe disso.
Então aqui é muito difícil de você encontrar essa planta.
Tem uma série de programas, de documentários, que a gente vê que em vários países, inclusive no Brasil, a maconha é tratada com o mesmo rigor da lei de outras drogas muito pesadas, de opiáceos, etc. E como é que é ter acesso a essa droga para fazer pesquisa no Brasil? É uma burocracia infernal? Como é que é?
Sim, é uma burocracia enorme. Também existe um marco regulatório para isso, mas tem dificuldade, é caro. Então, quando a gente vai assim, Anvisa, para pedir para estudar, tem duas vias, dependendo do que você está estudando. Se eu for estudar, por exemplo, lá em São Paulo, eu estudei o efeito do crack em ratas, prens. Então, é ratas grávidas, vamos falar assim para todo mundo entender, né? Que eu queria saber o efeito na prole, né? O efeito perinatal lá na prole. A gente fez um processo com o Departamento da Polícia Judiciária, fomos ao DENARC para obter um crack de apreensão, né? Então, não fui para a Anvisa, porque eu não ia importar nada, eu ia de apreensão. Então, a gente apresentou o nosso processo para o Departamento de Polícia Judiciária, que foi, isso aí foi, seguiu um processo, né? Foi para o Ministério Público. Eles viram, Universidade de São Paulo, Universidade Federal de São Paulo, vá, porque eram as duas instituições, vão estudar esse assunto. Ok. Aí eles encaminharam um juiz, que já uma pessoa já tinha sido condenada, esgotada a chance de recurso, tinha aquele material no DENARC. Então eles fizeram um despacho, o juiz fez um despacho autorizando, caminhando, e eu consegui a droga. Então, na verdade, foi até menos burocrático o material de apreensão do que ir para a Anvisa. Porque quando você vai para a Anvisa, você tem que fazer autorização de ensino e pesquisa. Para você iniciar esse processo, tem que pagar uma taxa, que eu não sei se ainda está esse valor, estava mais de R$3.000 essa taxa, só para você iniciar o processo, né? Então, é um processo caro. Para você iniciar o processo, tem que assinar e colocar o CPF, que é lá no site, o responsável da instituição, que seria, no caso, por exemplo, lá na Faculdade de Farmácia, na UFRJ, quem tem o CNPJ é a Faculdade de Farmácia. Então, é o diretor, o responsável. Logo, o responsável já tem medo, né? Eu vou pôr meu CPF para isso, vou colocar meu CPF, meu nome. Então, não pode só você...
Vai que o pesquisador fuma o crack da rata.
Exatamente, não pode só você estar convencido. Tem que estar aí no caso, né? Porque crack a Anvisa nem ia autorizar, mas vamos supor que eu quero estudar cocaína, importar a cocaína, ou no caso... Essa EP é a EP muito para cultivo, quero cultivar a cannabis. Então, era um processo... ainda é, né? É um processo bastante burocrático e caro, né? Aí vamos supor que ele deu autorização, a Anvisa deu autorização para você ter no seu laboratório. Tem um processo que, se você for importar as sementes, né, já vai ter essa questão também, que é mais burocrático e também caro. Porque não vai ser, por exemplo, qualquer transportadora que faz. Vai ter que uma transportadora específica.
Eu tenho uma outra pergunta para você, Virgínia. Eu acredito que, por conta de toda a desinformação que há no Brasil, enfim, existe muito preconceito sobre coisas que são muito necessárias, como no caso, né, desse tipo de estudo. Eu imagino, você me corrija se eu estiver errado, que a maioria das famílias, né, das pessoas militantes desse tipo de causa, que participam da APEP, das discussões, que compartilham esse tipo de conhecimento, são pessoas de classe média, né? Não sei se eu tô certo. Como fazer, porque assim, óbvio, epilepsia, esclerose múltipla e outras doenças, elas não escolhem classe social, né? As pessoas mais pobres também estão sujeitas a esse tipo de doenças e de necessidade desse tipo de tratamento. Como atingir essa população, essa classe que só vê na maconha como algo negativo, porque é o que sai na televisão, que é o tráfico de drogas, etc e tal, e que às vezes nem sabe que o composto que forma a maconha pode ser utilizado no tratamento do seu filho, do seu neto, do seu irmão, do seu sobrinho, etc e tal?
O caminho é esse aqui que vocês estão fazendo e que e que as mídias estão tomando essa frente é informação. Né? É claro que é, dependendo da informação, a informação tem um caminho contrário, né? Quando tem uma manipulação
a
de mídias,
tenta, né?
Mas é a informação. Assim como construiu-se, né, entrando nessa parte do recreativo, o uso de qualquer substância é um direito humano baseado na livre personalidade. Né? Alguns países já adotaram isso. Não é só ser humano que usa droga, animal também. Você, né, pega lá o elefante, ele não come a marula, a frutinha, porque tem álcool, né? Se vê que ele tem essa preferência, macaco.
Erva de gato.
Erva de gato. Então, assim, os animais também têm essa necessidade de alterar a consciência, não é sequer é um comportamento humano. Mas nós, como sociedade, a gente decidiu seguir um caminho da organização em regras, da política da boa convivência. Né? Então você pode utilizar o que você quiser, desde que você não leve o outro, né? Foro pessoal, até que você não leve outra pessoa. Então, só que essa questão das drogas, ela veio com muita desinformação, ela veio sempre na esfera, muito na área social-política e pouco ligado à científica. Né? Porque para um farmacêutico, para nós não existe diferença que seja a maconha ou seja, por exemplo, a morfina ou seja a folha de coca. O que vai ter a diferença é a condição de exposição. Sim. E aí a gente pode criar situações para que haja uma exposição segura. Né? Mesmo na questão recreativa que tem a situação de risco, assim como tem com o tabaco, com álcool, essa condição de risco, se no meio da proibição, você não consegue chegar ao paciente. Quando você chega, né, quando o indivíduo vira um paciente, porque enquanto ele está numa relação boa com a substância, ele ainda não é paciente, ele ainda não tem a doença. Sim. Mas quando essa relação se torna doença, normalmente quando é proibido, você vê muito tarde, porque é escondido da família, da sociedade em geral, e aí você não tem como chegar ao paciente. Quando você chega, já é, muitas vezes, é uma remediação, é muito difícil a prevenção. Então, eu acho que é a informação, o caminho que você perguntou, é a informação, e a informação também com qualidade da informação.
Sim, né? Informação correta.
Dito isso, vamos passar para o caô da semana.
Caô.
O ex-presidente Lula compareceu na semana passada ao Sala do Zé, programa do nosso colega de Central 3, Zé Trajano, no YouTube. Dentre outras declarações, o petista criticou o PSOL de maneira bem clara, assim, dizendo que o partido precisa ganhar uma eleição para acabar com o que ele chamou de frescura. O PSOL, claro, respondeu, relembrando as relações de Lula com caciques do PMDB em prol da dita governabilidade, que culminou no que acabou aí, todo mundo viu. E a esquerda, mais uma vez, se divide de maneira bastante pública, né? Tem algum vencedor nesse tipo de picuinha?
Eu acho que... Opa! Eu acho que assim, que tá tudo certo aí, Fagner?
Tá tudo bem? Hoje é o programa do gemidão do Zap,
É gemidão do Zap, não, né?
Não, é a voz da Virgínia.
Ah, você tava vendo o vídeo. Que bom, o Daniel também tava vendo.
Inception, né? O lado B vazando dentro do lado B.
A gente tá vendo, né? Eu acho que assim, a gente vem discutindo isso há muito tempo, desde que a gente começou o programa. Sobre a questão da autocrítica, da esquerda dividida, blá, 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 blá.
Aliás, só pra falar sobre a autocrítica, o Lula tem uma frase, essa da frase da frescura foi a que pegou, mas ele falou uma frase muito melhor sobre tudo, que ele falou que o pessoal nos cobra autocrítica, mas não faz a própria. E o que eu acho que essa frase, inclusive, é muito mais, gera um debate mais interessante, inclusive.
Eu acho que assim, cara, eu acho que tá todo mundo certo nessa... Eu acho que todo mundo certo, porque o Lula, quando o Lula fala, vai governar pra ver como é que é...
Ele tem razão,
porque ele sabe como é que... Ele precisou governar pra ver como é que é. E o pessoal nunca governou nada.
Ele não precisou governar pra saber como era. Ele já entrou no governo sabendo, porque senão
mais
ele não
tem... Ou menos,
óbvio,
mais ou
a
menos.
Carta dos brasileiros é a prova
mas,
disso.
Mas a ligação com o PMDB, por exemplo, foi depois. Mas enfim, eu acho que a prática é diferente da teoria. E em contrapartida, o pessoal também está certo em bater na dita governabilidade, porque o Lula provavelmente
levou a governabilidade a limites muito loucos.
Extrapolou, porque você tem que negociar com quem tem algum nível de de ideológico parecido com você. Então, assim, eu acho que os dois estão certos. Só que a gente tem que ter um detalhe que eu falei aqui semana passada já, enfim, vem falando. Os dois estão certos, mas só um ganhou a eleição. E eu acho que o que falta ao pessoal é querer ganhar a eleição. O pessoal, eu acho que hoje...
Ele adora ser pedra.
Ele quer, ele tá marcando ponto, ele tá ali marcando a posição dele, que é importante. Inclusive, eu, todos nós aqui já votamos no pessoal algumas vezes.
Aliás, a campanha do Freixo, em 2016, por querer ganhar a eleição... É, levou muita pedra interna também do pessoal de,
pois
alguma,
é.
De algumas tendências.
O Freixo, inclusive, tá sofrendo ainda, né? Sobre, enfim, esse caso aí de mulher, enfim. Então, assim, só que o que a gente bate é o que falta ao pessoal pra ganhar uma eleição, pelo menos pra disputar pra ganhar. É, falta também o financiamento do Odebrecht? Se falta isso, então é melhor não ter.
Mas
não é só isso. Não é só isso. A gente sabe que faltam outras coisas. A gente trouxe o Eliomar aqui. E o Eliomar disse, era uma época diferente, mas o Eliomar mostrou bem claro a fundação de uma e a fundação de outro, do PT e do pessoal.
Trouxe então, o Tarcísio aqui, o Tarcísio falou com todas as letras que o pessoal não tem um plano econômico
pro
país.
Não tem um
plano econômico. Porque dificulta ganhar uma eleição sem um plano econômico. As pessoas geralmente pensam no bolso.
Exatamente, e é uma crítica que nós fazemos aqui, porque eu acho que o pessoal, e a gente falou da pauta identitária várias vezes, é óbvio que a pauta identitária é importante, mas ela não vai ganhar a eleição, infelizmente, sinto dizer para as pessoas, não vai ganhar. Então, assim, talvez falta o pessoal o quê? Querer ganhar a eleição. Agora, o pessoal tá certo também em bater que o Lula cisma em fazer os acordos que quis fazer. Então, assim, eu acho que tá todo mundo certo, só que eu acho que não é o momento. O Lula foi infeliz, perguntaram e ele respondeu. Só que um cara de 80 anos, com a bagagem política 70, que o Lula,
né,
tem...
Uau, 70, envelheça o homem.
75, né?
Não,
71. Vai fazer 72.
Vai fazer 72.
Né? Enfim.
Botou o momento Dornelli no Lula, porque, né? 40 anos a mais.
Os caras que dizem que tem idade, mas às vezes tem mais, né? Também tem isso.
Ah, o cara chamou o Lula de gato agora.
Pois é, olha o Dornelli.
De ladrão, mais um crime do Lula, né?
Então, assim, o Lula, pô, a gente esperava isso do Lula cair nessa armadilhazinha, porque talvez tenha sido uma armadilha.
Nem era armadilha, uma baita. De pergunta,
pois é. Não, ali tá jogando em casa.
Ele,
né,
jogou em casa, literalmente, né? Na sala lá do Zé.
Mas, só levantada pra cortar.
Pois é, mas assim, bater no pessoal nessa altura do campeonato, lembrando que o pessoal defendeu a Dilma.
Assim, isso que foi, eu achei um pouco sacanagem, porque assim, talvez o deputado que mais defendeu a Dilma foi o Jean.
Jean, Willis, que era o pessoal. Eles, né? O pessoal comprou esse barulho e o pessoal, inclusive, ficou queimado.
Sim.
Como linha auxiliar do PT, nunca tendo participado de nada do PT, porque comprou o barulho.
Eu cheguei em evento de campanha do Tarcísio, ele chegou a falar que logo no início da campanha tinha sido feita uma pesquisa qualitativa, e o Freixo, ele era quem mais carregava a rejeição ligada ao Lula. Ligado ao PT, por antipetismo. Pessoas que rejeitavam...
Sendo que a Jandira...
Sendo que ele nunca foi...
Nunca
participou
hoje
de nenhum governo do PT. Então, era o único candidato que nunca tinha participado.
Então, assim, a gente compartilhou na página até essa semana um vídeo do Guilherme Boulos falando sobre três desafios da esquerda e tal. E o primeiro que ele fala, pra mim, é o que é o óbvio. Hoje a gente tem um inimigo comum. E quando eu digo a gente...
Digo qualquer cidadão brasileiro.
Tá saindo as pesquisas.
Embora
aí, né,
muitos qualquer... não tenham dado conta.
Muitos não tenham, né? Saiu uma pesquisa agora do Ibope.
5%, né?
Não, 52% da população, segundo a pesquisa, acha que o governo Dilma, que foi aquela merda, foi melhor que o governo Temer.
É Ibope, hein?
Metade, pedida pela CNI. Metade da população acha que o governo Dilma,
casa,
que foi um governo ruim, foi melhor, já é melhor que o Temer, ou seja...
Mas é porque difícil
as pessoas,
o Temer,
as pessoas,
né,
se arrependeram, mas...
O governo Sarney foi melhor que o Temer.
Exatamente, ele é pior, a pior aprovação desde a redemocratização. Então, assim, só pra concluir o raciocínio que o Boulos falou. A gente tem um inimigo comum, e aí quando eu falo esquerda, é muito complicado falar esquerda, porque esquerda, campo progressivo, campo, sei lá,
progressista.
Campo progressivo é um negócio do cabeleireiro aqui.
Escova.
Campo progressista. Ficou ouvindo IES,
também rock progressivo. Campo progressista, qualquer coisa que se dê o nome, tem um inimigo em comum que tá lá no poder e fez o que estão fazendo até agora, com destruição de direitos e etc. Então essa união seria muito importante. Então, assim, foi infeliz no Lula, talvez deixasse pra candidatura, se o Lula fosse enfrentar alguém do pessoal, que eu acho que não seria o caso, e aí na hora do pega pra capar na eleição, talvez, vamos lá, tem que bater alguém. Agora nesse atual momento, onde a gente ainda tem que lutar contra tanta coisa, e o pessoal está lutando do lado do PT, em tudo praticamente, em termos eleitorais, em termos de voto, eu acho que foi infeliz do Lula, apesar de toda a admiração que eu tenho pelo Lula enquanto ex-presidente, eu acho que ele tá se perdendo na campanha, que ele já começou, enfim, talvez porque batem muito nele, etc, mas ele já começou a campanha, ele antecipou uma campanha, e ele acabou, e com isso, ele antecipa também os holofotes pra ele, ou seja, já veio o pessoal já bater nele, aí aquela...
É, o pessoal aproveitou pra tentar se distanciar um pouco do Lula.
Exatamente, né? Aquela conjuntura que eu pensei, pô, o pessoal com o PT, não vai rolar.
Já não, deu... mas isso acho que não iria rolar.
Mas de repente seria necessário, não, porque não. Veio uma eleição aí que vai ser muito complicada de se ganhar.
Eu sinceramente acho que, o pessoal é... absolutamente não é um fator na eleição presidencial.
Não, porque o pessoal é um partido carioca.
Eles já anunciaram já que é o candidato deles é o Chico. Quem anuncia candidato 2 anos antes? Sendo quem é.
Não sei se esse anúncio é...
Real. Logo na esteira do negócio dele com o Noblar lá, que pegou mal pra cacete.
Não sei se esse anúncio é oficial.
Mas se não for, ele vai ser quem também? Vai ser Erundina?
Que o pessoal é o partido...
Essa sim, com 80 e poucos anos.
É o partido do Rio de Janeiro, né? O partido carioca, que é uma base carioca, que não se criou praticamente...
Metade dos deputados, a bancada do deputado federal diminuta, 6 deputados, e metade são
representantes. Então a gente é mais lamentável desse episódio todo, é porque, de fato, a única forma que os progressistas, o campo nem necessariamente de esquerda, porque existem pessoas com pensamento mais progressista, voltadas ao centro, que não é tão esquerda assim, mas a única forma de te barrar, né, todo esse avanço neoliberal desenfreado que a gente está vivendo no Brasil hoje, desde o golpe de 2016... É fazendo uma união da esquerda, como foi feita no Uruguai, com a Frente Ampla, como foi feita em Portugal, com a Geringonça. E a gente sabe que no Brasil isso não vai acontecer, porque os egos são maiores do que os ideais políticos das nossas grandes lideranças, lamentavelmente.
Se unir, e aí só para completar o que o Boulos falou, é se unir no que tem em comum. Ou seja, em comum agora é a luta pelos direitos.
Guardadas as diferenças.
Guardadas as diferenças, que vai chegar uma hora que elas, enfim, vão se fazer valer. Então, assim, perde todo mundo, eu acho que perde todo mundo. Tá todo mundo com razão. O pessoal elencou 15 fatores que mostravam
que metade era mentira.
13 fatores.
Diferentes.
Eles fizeram fact check lá e ficou feio pro pessoal, porque eles mentiram em vários pontos ali, ficou chato.
Enfim, e aí fica essa de quem tá certo e quem tá errado, mas sempre lembrando que é importante o trabalho de base, é importante o trabalho do pessoal, que ainda não é nem um pouco ideal na base, porque ainda não chegou na base, mas também é importante. Mas lembrando que as mudanças necessárias, elas são feitas, e as mudanças práticas, elas são feitas com o governo na mão, né? Com a máquina na mão. E aí, ponto pro Lula, não tem jeito. Foi o Lula que fez. A gente andou eu até postei outro dia que a gente andou 2 passinhos e já voltou 50. Mas se a gente andou 2 passinhos, enfim, foi graças a isso. Então, assim, foi muito infeliz o momento que eu acho que o Lula falou isso, enfim, não, acho que não precisava. E a gente,
não é o adversário para bater agora.
Isso, a gente está apanhando muito deles para se bater entre a gente, né, enfim.
Pois é, Virgínia, você tem alguma ponderação sobre essa esfera política, ou não é muito a sua área, ou você não tá muito ligado? Sinta-se
à vontade, aqui é igual a mesa de bar.
Fala que quando a gente não mexe com a política mexe com a gente, né?
Ainda mais uma área igual a sua.
Mas
de pesquisa.
Mas eu, como universidade, para mim o governo PT foi maravilhoso para a universidade pública, para as universidades federais. Eu visitei pelo Brasil, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, fui em várias universidades pelo Brasil.
Muitas foram criadas, né?
Foram criadas, como a do Triângulo Mineiro. Foi criada no governo PT. Enfim, o problema sempre é o fanatismo, né? Teve erros, muitos erros, mas eu acho que hoje em dia, que nem vocês estavam falando, eu não acompanhei muito essa questão da frescura, não é? Mas eu acho que hoje em dia é muito fanatismo, aí fala uma palavra e como uma pessoa é pública. Ou seja, você não pode ter que tomar muito cuidado com todos os detalhes, né? Acaba ficando uma coisa muito mecânica de tudo que você vai falar. Porque existe muito fanatismo e a questão é que estamos numa situação que é falar é prata e ouvir é ouro, né? Sim. Então as pessoas...
Só que no momento, infelizmente, no momento todo mundo quer gritar, ninguém quer nem falar, todo mundo quer gritar, né?
Exatamente.
Nesses momentos assim de crise, então...
Acho que a Virginia realmente está coberta de razão, né? Nessa era das redes sociais as pessoas têm que virar...
Meme político.
Não, virar pessoas perfeitas, né? São verdadeiros, verdadeiros deuses andando na Terra, uma coisa de louco. Mas vamos lá para os tempos da Guanabara.
Eu quero ver antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão, ontem no amanhã.
Há 30 anos, a maconha tomava os noticiários cariocas. Em agosto de 87, o navio panamenho Solana Star, com medo da polícia, despejou 15 mil latas de metal contendo 22 toneladas de maconha ao largo da costa do Rio de Janeiro, fazendo com que a droga logo chegasse nas praias e, claro, causando grande euforia nos, nos banhistas nos meses seguintes. Nos meses desse verão, que ficou conhecido como Verão da Lata.
Verão da Lata.
A droga, obviamente, continua proibida, não só nas praias, como em todo o país. Mas é, bom, a gente sabe que ter acesso à droga não é muito difícil. Virginia, você já se ponderou lá no primeiro bloco que você acha que a questão do uso de drogas é uma questão de cunho, de foro íntimo, né? Mas como você vê a luta pela legalização dos psicotrópicos em geral na sociedade brasileira.
Para uso recreativo.
Né? Para uso recreativo, é óbvio.
Ah, eu acho que tem que fazer essa... Tem que legalizar... Quando eu falo legalizar, regulamentar, né?
Legal já é, né? É fácil de conseguir.
Exatamente, tem que regulamentar.
Antes de tudo, fazer debate, né? Porque nem debate é feito, né? De uma maneira mais ampla, né? Dividir com a sociedade, etc e tal. Nem o debate é feito, porque tudo fica tanto no campo do moralismo, no campo do preconceito,
da polícia,
no campo, né? Uhum. Nessa questão da repressão, que não há debate, né? Uhum. Não existe possibilidade de debate.
Uhum. Sim, então, mas assim, eu acho interessante a questão da cannabis, né? Da maconha, que fica aquela coisa da legalização da maconha, mas ao meu ver é de todas as drogas, né? Eu digo que se fosse tudo legalizado, o crack não existiria, porque eu comparo o crack como se fosse o metanol. Então as pessoas não vão tomar metanol porque quer tomar metanol. Elas procuram o etanol, né? O álcool comum. O metanol causa cegueira, tem uma série de efeitos tóxicos. Só que quando o álcool é proibido, você tem o álcool falsificado que tem o metanol. Né?
Na época da proibição americana era bastante comum intoxicação por metanol.
Exatamente.
Eu não sabia que as pessoas bebiam metanol, sinceramente.
É quando
é porque é fácil conseguir
bebidas,
aqui no Brasil.
Né, falsificadas, ele vem adulterado com o metanol, que é mais barato, muito mais barato do que o etanol. Então, assim, eu, ao meu ver, né, os defensores da legalização até da cannabis vão jogar pedra, mas assim, quando fala do impacto na criminalidade, eu acho que se não regular tudo, não vai ter tanto impacto. Porque hoje o tráfico, eu acredito que até maior, muito maior, seja de cocaína e não da maconha.
Tem uma diferença do volume.
A cocaína tem um valor agregado muito maior, para falar a língua.
A gente trouxe aqui o Orlando Zaccone, delegado no programa 7, eu acho, um dos primeiros programas.
Logo no começo.
E a gente ouve muito, né? A legalização da maconha, Mas e ele explicou também, como você estava explicando, que não adianta legalizar a maconha e as outras drogas não tirarão, porque você ganha ali na regulamentação da maconha, do uso recreativo, ok, mas o tráfico, como a gente vê atualmente, vai continuar certamente com outras drogas.
Eu queria pegar o gancho da Virgínia aqui, que ela falou da regulamentação, até que daria uma qualidade muito maior para o produto, sim. E nesse sentido, uma segurança para o usuário. Fazendo gancho também com o tema do bloco, que foi o Verão da Lata. Em 1977, o Brasil não conhecia, o usuário típico brasileiro não conhecia um produto da qualidade que estava dentro da lata. O Solana Star estava fazendo uma rota da Austrália para Miami. Essas 22 toneladas
era da boa.
De maconha ia para os Estados Unidos, onde o mercado já era muito mais desenvolvido, embora ilegal, e você tinha um produto de muito maior qualidade, em detrimento do que era vendido no Rio de Janeiro, ainda é vendido.
Bosta de vaca.
Prensado, misturado com tudo
pilha
que é
de bater,
tipo.
Pilha de bater, pilha de...
Amônia.
Tudo que não presta, amônia e o diabo. Então, O Verão da Lata foi um furdunço no Rio de Janeiro, não só por causa da disponibilidade de 22 toneladas de maconha boiando na praia, e aparecendo.
Pela qualidade, né?
E como pela qualidade, era algo que ninguém conhecia.
Virou filme e virou música.
E livro.
A expressão da lata, né? Virou sinônimo de algo legal, algo bacana e tal. Então, isso demonstra. E mudou o mercado. Dizem os entendidos que
os entendidos, né? Faz um tempo.
Exatamente, tá fazendo 30 anos agora. Que a qualidade daquele produto, em detrimento do que era vendido, forçou o mercado, mesmo ilegal no Rio de Janeiro, começar a fornecer produtos melhores. Os consumidores começaram a querer algo melhor.
É o livre mercado aí, se autorregulando.
Não é livre mercado, tá aí que tá. Porque quando é ilegal, você fica na mão do monopólio do crime.
Sim.
E os caras vendem qualquer porcaria.
O livro Verão da Lata, inclusive, é, só pra fazer um parênteses, é do Wilson Aquino, que é o jornalista lá que trabalha lá comigo na redação.
Foto documentário, quase, né?
E é bem interessante as histórias do Verão da Lata, né? Que a galera, pela qualidade, né? Você imagina. Você viu uma droga boiando de graça. Provavelmente gente revendendo.
A história é mais ou menos parecida com o que aconteceu recentemente com a grana que aparecia boiando nas praias. Também, a gente só não sabe.
Não chegou a ser uma estação inteira, né?
Foi uma estação inteira, mas foi parecido.
E foi na semana que o Sérgio Cabral foi preso.
Cada lata tinha pouco mais de um quilo de conteúdo, já que eram 15 mil latas.
Acho que era um quilo e meio.
Mais ou menos um quilo e meio. Então, se você considerar que no Uruguai a legislação permite o consumo, acho que de. Eram 30 gramas?
Não faço a menor ideia.
É 30 gramas por mês.
30 gramas por mês? Então, um quilo e meio, meu irmão. É estoque pra mais de ano.
Um quilo e meio dura bastante, né?
Acho que a gente tá. Infelizmente, é um debate que a legalização da. Vou falar da maconha aqui, né? Que é o tema. Acho que, infelizmente, é um debate que a gente tá muito distante ainda, muito distante. Porque, primeiro, pelo moralismo, né? Que a gente debateu aqui. Pela dificuldade que se tem para se usar a erva, o farmaco, enfim, a palavra correta. A planta. Como
objeto de pesquisa, objeto de estudo.
Medicinal, ou seja, as pessoas têm muito preconceito ainda, porque acham que é provavelmente se mandar ela desenhar maconha e vão desenhar um cigarro e não a folha. A então, assim, não, às vezes nem sabe que é uma planta, que a planta faz. Então, assim, acho que a gente, infelizmente a gente está muito distante ainda desse debate, muito pelo que o Fagner falou no primeiro bloco também, que a gente não tem a informação necessária, ou seja, as pessoas, o nível de vício, o nível de vício, as pessoas não sabem, acham que tem aquela velha história da maconha, vai pra
droga de entrada,
porta de entrada,
eu diria Agostinho Carrara, começa na maconha, passa pela cocaína e termina no homossexualismo,
As pessoas ficam, essa frase do Agostinho, Então, assim, infelizmente.
Começa votando no AES, termina no Bolsonaro.
É muito complicado, mas quem sabe a gente avance, né? Tiver o Uruguai aí, né, avançando. Outros...
Assim, acho que no Brasil tem uma diferença que é importante pontuar, que no Brasil tem um fenômeno chamado ativismo judiciário. Que assim, nessa ADIM das drogas medicinais, o STF pode surtar e falar que a maconha é legalize total, assim, porque isso é perfeitamente possível.
Esse STF eu acho difícil.
Dentro do escopo. Eles liberaram o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Eles têm.
Tem
uma indicação que eles devem descriminalizar o aborto em alguma ADIM no futuro próximo.
Dá pra ser
debatido. Então, assim, é possível que a maconha seja legalizada de canetada de um do STF. Isso é sempre um fator importante.
Mas aí vai pecar pela regulamentação.
Isso vai ser uma confusão danada.
Porque o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ele, embora tenha uma discussão moral aí que envolve, né, que é uma questão religiosa e preconceituosa que envolve a discussão, ele não está intimamente ligado a um assunto que, na minha opinião, é o mais grave do Brasil hoje, que é a questão do racismo. Enquanto as drogas estiverem proibidas no Brasil, é um motivo para poder continuar matando gente preta.
Mas se liberar só uma... Você pode continuar ilegalizando a cocaína, que ela vai fazer esse serviço racista, não tem
problema. Mas eu acho que isso daí é a questão também, é o grande desconhecimento e, como eu falo, esses discursos apaixonados de um lado e de outro, né? Porque a questão, assim, quando a gente fala da regulação da droga ou a legalização total, isso tem a ver com o impacto à saúde, o quanto que isso vai onerar o Estado. Então, por exemplo, também não pode se dizer que o indivíduo fume uma maconha alto teor de THC e ele possa sair dirigindo porque ele não tem impacto nenhum. Tem que ter um controle, assim como o indivíduo toma o álcool, né? Então, a gente vai ter que ter um sistema de avaliar esses impactos e ver como que a gente vai trabalhar com esses impactos. Mas quando a gente fala, assim, o desconhecimento é grande, porque...
Não é um debate público, né?
Mesmo quem faz as leis, eu vou pegar um exemplo, a gente está na maconha, mas eu sempre volto na questão da coca e cocaína, porque é muito claro. Por exemplo, você vai na portaria 344, que é aquela que proíbe certas substâncias, tá a folha de coca, aí ele troca, a planta, ele troca com coca. Coca plantada no Brasil, em região que não é de alta altitude, não forma cocaína. Você tem coca no Jardim Botânico. Então, por que que a planta de coca está na portaria como proibido? Para você fazer um quilo meio quilo de pó, você precisa de 450 quilos de folha. São meia tonelada.
Ou seja, uma árvore incapaz de dar isso.
É incapaz de causar o efeito que causa o pó, cheirar o pó. Né? Então, assim, a concentração é baixíssima, então não tem sentido algum aquela planta estar na portaria como proibido, não é proibida a planta. E não vai haver tráfico burro que vai mandar a planta para fazer cocaína aqui, porque o custo do transporte vai ser altíssimo. A planta, porque assim, você produz a pasta, um quilo da pasta dá meio do pó.
Imagina que um avião cheio de muda.
Cheio de folha de coca, não tem sentido. Então, o grande problema é o desconhecimento, né? Então, por exemplo, eu gosto de chá de coca, né? Isso daí você vai pra Bolívia, pra Colômbia, pro Peru. Tomar o chá de coca. Mas, por exemplo, na UFRJ mesmo, eu levei o chá de coca numa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, as pessoas ficam, nossa, mas se... eu queria dar para as pessoas beberem o chá de coca, né? Levar na garrafa térmica.
Acho que vai ficar logo.
Já fala, é proibido, você vai dar o chá de coca, mas essa proibição da planta da eritroxilon coca, é aberrante, né? Você pega lá o Evo Morales, ele é um patrimônio da Bolívia, ele levou isso na ONU, ele não teve que reconhecer que é um patrimônio cultural.
O Papa bebeu, né? O Papa Francisco bebeu quando
bebeu
foi a Bolívia.
O chá de coca.
O Zete bebeu. Mas
então
foi pego
a maconha é a mesma coisa. Claro que tem impactos, a maconha eu não comparo com a folha de coca no efeito, porque já não é assim. Né? Você não vai fumar. Se você tomar o chá, provavelmente vai ser parecido. Não vai produzir aquele efeito do barato, o chá na água. Por quê? Porque os compostos, eles são lipossolúveis. Se você fizer um brigadeiro, que tem o leite condensado, tem gordura, ele vai extrair os compostos, vai sair o THC. Já na água, ele não tem boa solubilidade na água. Né? Então, daí a importância de como se utiliza. E é isso tudo, todo esse conhecimento, ele tem que chegar à população e tem que chegar a quem regula também. Porque quem colocou ali folha de coca, hidroxilon coca, na portaria como proscrito no Brasil, certamente não tem esse conhecimento.
Virgínia, na sua opinião, a gente ouve falar muito de vários lugares, né? Quando se fala do debate, né, sobre legalização das drogas de uma maneira geral, se fala da Holanda, se fala de
Portugal,
Estados
Unidos.
Na sua opinião, qual é o modelo mais atraente hoje de debate para... Qual o país que tem o modelo mais atraente?
Modelo, usaria experiências. Sim. Né? A gente fala modelo,
os Estados Unidos são alguns estados, né? Não é um país.
Eu diria experiências, mas de Portugal parece ser bastante interessante. Da Espanha, que tem lá a questão da cannabis, né? Clube canábico. Do Uruguai, eu diria assim, se fosse uma experiência do Uruguai, embora eles tenham poucos dados ainda, porque eles não têm dados.
Essa semana,
se aumentou o consumo, se diminuiu, mas eu acho que é o mais coerente diferente, né? Quando o Mujica, ele não quis regular só o medicinal, porque isso daí também vira um tráfico de receitas. Claro.
Sim,
também.
Você vai chegar e falar, é, então chegar no é médico, que aconteceu na Califórnia, chegava lá, pô, doutor, eu tô me sentindo meio ansioso, toma aqui, meu filho.
Exatamente, vira um tráfico de receitas. E a gente sabe que, por exemplo, eu considero que existe o uso recreativo, existe o uso medicinal, que a pessoa pensa que é recreativo também. Então, um exemplo. Por exemplo, a maconha, ela pode ser, ela tem base neuroquímica para utilizar para o tratamento da dependência de crack e cocaína. Ela vai diminuir a ansiedade, o vício, principalmente os ricos em CBD. Então, assim, ela tem potencial, mas não é só CBD, não. THC também atua nisso. Eu fiz com um aluno um trabalho desse, que a gente levantou na literatura quais os receptores e como atuaria nisso. Da onde surgiu, né, essa ideia de trabalhar esse tema? Na Colômbia, foi prefeito de Bogotá, Gustavo Petros, ele propôs um programa de distribuir cannabis, né, assim, controladamente, para usuário de baçuco, que seria o crack. Então, todo mundo criticou, né? Quem vai distribuir maconha para quem usa crack? Mas da onde, né, veio e fui estudar? A Unifesp já está fazendo esses estudos observacionais com a população de rua que utiliza dependente de crack e veio que tem efeitos positivos. Então, existe a base neuroquímica, que foi o que eu estudei. Então, muitas vezes você pega um ex-usuário de cocaína que fuma maconha e que você fala, é um uso recreativo, mas para ele não, é um uso medicinal.
Sim.
Porque é uma dependência, também, porque ele passa a depender da maconha, porque ele fuma. Uma pessoa que eu considero que fuma todo dia, né, várias vezes por dia.
Há 30 anos,
e ele
igual
não consegue. É 30 anos, não pula nenhum.
Lembra desse vídeo?
E continua fumando... Pra mim, ele é dependente, né?
Tem um vídeo clássico do Tapa da Patena, né?
Faz 30 anos que eu fumo todo dia.
Todo dia,
nunca
vi isso.
Todo dia, não pula nenhum. Mas ele é um dependente e, ao mesmo tempo, um uso medicinal. Por quê? Porque
evita que ele fume, que ele cheira cocaína.
É menos danoso do que cheirar cocaína.
É a questão da redução de dano, né? Sim. Você conseguir, se tivesse uma política...
Mas é um uso medicinal.
Se tivesse uma política séria de Estado com isso, né? Você conseguiria... reduzir os danos da cocaína com a maconha.
Exato. O ambiente que a gente vive vai propor tipo distribuir assim, maconha pra galera na Cracolândia.
Fuma um pouquinho
é o bolso da maconha.
Fuma um pouquinho pra acalmar. Agora cheira um pouquinho pra ficar mais
fuma aqui, nos resta, apenas nos resta torcer pra que a população brasileira adquira maturidade no tema nos próximos anos. Então vamos passar pro terror do baile. A concorrência no prêmio é sempre acirradíssima, mas o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e seus 250 milhões de ganhos em consultorias, inclusive quando já era ministro, tem que levar o prêmio.
São 25 fundos de previdência do Lula, né?
Dá lucro, faria o país?
Com certeza.
Isso aí...
Há 500 anos a gente sabe disso, né?
Isso aí ele ganhou, inclusive, quando era ministro?
Sim.
E não vai acontecer nada com ele?
Ele lançou...
Pode isso,
oficial dele admite que foi, que o BuzzFeed estava certo, que os valores estavam certos, e é isso aí.
Por que vai acontecer alguma coisa se 500 mil estava sendo carregado na mala pro presidente da república e ele continua presidente, porra?
E o golpista, senador continua senador?
O senador continua senador? O cara que carregou a mala tá solto? Mas já tá solto!
Mas foi preso, né? O cara da mala, o dono do dinheiro não. Mas enfim...
O piloto do helicóptero também foi preso. Só o piloto do helicóptero, o dono do helicóptero não.
A droga era do piloto. O aeroporto, enfim, era do piloto. Eu não vi a fundo isso, não. Então o cara é ministro e ganha dinheiro fazendo consultoria.
É bom lembrar que
o Meirelles... E não vai preso.
Não é pouco dinheiro.
E não responde a nada.
O Meirelles era CEO da JBS.
Deve ser horrível viver no país assim, cara.
Ele era consultor, ele foi consultor.
Mas não sabia de nada.
Enfim. Ele definitivamente é a pessoa que menos sabia de coisas em todo...
E que foi CEO.
A Istoé tá com ele na capa.
O senhor estabilidade, né?
O senhor estabilidade.
Tá.
Quem sabe um desses 250 milhões não foi pra comprar a capa da Istoé.
Caraca.
Vocês sabem o... Devem ter visto na semana passada aquela matéria do Valor, que saiu do Valor, que o jornal Valor Econômico.
Falando quanto das eleições.
Que as eleições são uma ameaça às reformas. Né? E aí eu fui ver que. Eu não li o texto.
Eu não vi isso, dava meio
aí
apagado.
A matéria de uma jornalista citando um alto executivo de uma grande corporação que não
disse o nome.
E aí o cara falava: não, o ideal Qualquer candidato do PSDB vem com selo de qualidade de política econômica.
Ah, mentira.
É. Mas o ideal mesmo era o Meirelles, mas a gente não sabe se ele vai conseguir se viabilizar candidato, né? Da Marina pra direita, é tudo aceitável. Até ela mesma, se for bem assessorada, com muitas aspas, né?
Leia esse Banco Itaú.
Exatamente. Agora os outros, tipo...
Eu não vi isso, mano.
Ciro pra lá não dá.
O Ciro pra lá não dá. E sobre o Lula, ele fica calado. Mas diz que não é uma boa solução. É.
Você não viu porque você tava pagando de Peter Pan do lado B, lá em Fortaleza. Não,
eu tava,
cara, com 27 anos e já frequenta
28. Ah, porra, eu posso frequentar, não posso frequentar.
Mas enfim, voltando ao assunto.
Eu não vi nada, graças a Deus.
Foi bom pra você.
Foi bom, porra.
Foi literalmente bom pra você.
Digo mais, foi ótimo. É.
Mas o Meirelles, enfim... Todo mundo patético, sabe.
Cara.
Ninguém chega ao cargo. Eu tenho a minha teoria, que pode parecer muito simplista, mas ninguém chega aos cargos que o Meirelles chegou na vida sendo um cara honesto. Na minha opinião.
Claro.
Ninguém junta 250 milhões sendo um cara honesto também.
Não existe banqueiro honesto. Não existe
milionário honesto, porra.
Não existe banqueiro honesto. Então, gente, não é nenhuma novidade.
Eu acho legal que isso veio na esteira do aumento de 40 centavos no combustível do PIS e COFINS. Que, bom, o Daniel é o economista, pode falar melhor, mas eu tenho a impressão que é quase um ato doloso para quebrar a economia, né? Na situação de estagnação econômica, você cria uma...
Quando você cobra imposto, você está retirando recurso da sociedade, né? Que poderia estar da sociedade privada, né? Da mão dos consumidores. Só que aí o Estado tem uma função redistributiva, né? Tirar de alguns para dar para outros. Você cria o imposto na gasolina, ele tira de todo mundo, não é só quem tem carro, porque ele vai onerar os transportes das mercadorias, notadamente alimentos, que vão encarecer por conta disso. Então todo mundo vai perder, e quem é pobre vai perder mais proporcionalmente ao seu salário, porque a comida e bens básicos fazem muito mais peso no orçamento das pessoas mais pobres do que no das pessoas mais ricas, né? Quem é pobre gasta quase toda a sua renda para comprar comida. Isso é uma coisa. Você vai tirar linearmente todo mundo, proporcionalmente mais do mais pobre. E isso vai para o governo, que poderia estar fazendo política redistributiva, política social, investindo em educação e saúde. Você vai para um governo que está cortando cada vez mais o custeio, tanto em política social finalística, né? Saúde, educação e programas de renda, programas sociais, quanto do custeio. Porque o custeio, ele também é distributivista. Porque você está pegando, está pagando salário. Salários que, apesar do que é dito na imprensa, né, da casta de servidores públicos, marajás e tal, a maioria absoluta, a média salarial dos servidores, ela é relativamente baixa. Claro. Né? Embora seja acima da média nacional, ela é relativamente baixa. Então é gente que vai gastar esse dinheiro consumindo, que vai fazer a economia girar. Então quando você retira dinheiro linearmente da sociedade, e insisto, proporcionalmente mais dos mais pobres, para ir para um governo que está cortando os seus gastos distributivistas e não corta os gastos financeiros, né? As emendas bilionárias que a gente está vendo aí para comprar a manutenção do término cargo.
Já tem mais emendas.
Isso vai aumentar. Isso é uma. Os economistas falam em política anticíclica, né? Para você combater recessão. Numa recessão, você gastar mais para reativar a economia. É uma política cíclica que aprofunda uma recessão. Porque você vai ter menos dinheiro na sociedade disponível para consumo.
Tá de parabéns mesmo, merece esse
conteúdo. Isso explicando por que é uma medida recessiva. E aí outra coisa que o Alciso perguntou, se é uma medida dolosa, eu falo, não posso cravar, mas eu falo aqui desde o ano passado que a crise é funcional. Enquanto você tiver crise, enquanto você tiver gente desesperada, é mais fácil você aprovar todas essas contrarreformas que nós estamos presenciando. Tipo, a pessoa desesperada, ela aceita qualquer coisa, qualquer tábua de salvação.
Além da sua opinião sobre o assunto, se você quiser expressar. Tem uma pergunta importante. Quantos você acha que 250 milhões renderiam em pesquisa na FRJ?
Muito, mas a questão também é a administração, né? A gestão desse dinheiro. Porque quando fala assim, né, que tem corrupção, mas também tem má gestão, isso em todas as esferas. Né?
Inclusive na privada.
Inclusive na privada, sem dúvida. Inclusive na privada. Então, assim, a situação do Brasil e de muitos países, né? Eu me pergunto, existe povo honesto com governo corrupto?
Não, né?
Né? Então, é muito mais... o buraco é muito mais de embaixo, base, né? A questão é de base. Então, 250 milhões seriam muito bem aproveitados... mas com uma boa gestão também.
Gente da área,
então,
né?
Nem sempre, e eu falo isso em todas as esferas, nem sempre o dinheiro que foi investido e ainda será investido será bem gerido.
Aumentar o orçamento não é tudo, né?
Não é
tudo. Eu queria, vocês falaram do Meirelles, eu queria citar como o terror do baile, eu vou à parte aqui, o procurador Carlos Lima, da Força Tarefa da Operação Lava Jato, que ele deu uma declaração...
Sherlock Holmes?
Ele deu uma...
parece o Belo com vitiligo.
Isso, ele deu...
Ele
deu uma declaração que me abriu os olhos, tá? Ele falou que o próximo passo do PMDB parece ser acabar com a Lava Jato, e principalmente, olha o que ele falou, gente, vocês vão cair para trás, essa vocês não esperavam. Ele falou que parece que os partidos, né, as pessoas, queriam o fim do governo Dilma e não da corrupção. Caraca,
ora,
não
acredito. Ora, né?
Eu esse tempo todo...
Procurador perspicaz.
Carlos Lima, doutor.
Do ponto
doutor,
de vista, doutor, vamos falar do lado do
Rio. O senhor é o Sherlock Holmes,
procurador
Não, cara, na esteira legal. Procuradores muito.
Me decepcionei
esperto,
um pouco.
A nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge.
Raquel Dodge.
Nomeada, né?
Setembro só.
Então, o Dojão, ela reforçou o orçamento da... Eu fiz referência ao automóvel. Ela reforçou a verba da Lava Jato, deu aumentos a todos os funcionários da Força Tarefa.
Isso.
Enquanto isso, as pessoas, os servidores aqui do Rio passam dificuldades, servidores federais, os bolsistas de pesquisa não têm reajuste desde 2013. Mas a Lava Jato é muito importante, né? A Lava Jato tá lá lavando esse país. Até o Reinaldo Azevedo é contra. Você vê que a gente tem um problema sério no país quando você tá concordando com o Reinaldo Azevedo.
Acho que eu vou ser a favor, então.
Tá detonando o Dallagnol lá.
Enfim, dito tudo isso, eu acho que está na hora de encerrar o programa por aqui. E, primeiramente, agradecendo a presença da Virgínia, que enriqueceu demais o debate sobre fármacos em geral. Uhum. Muito obrigado pela sua participação, Virgínia.
Eu que agradeço, muito obrigada a vocês me convidarem, a todos aí que estavam ouvindo.
Como é que chega até a PEP? Hã? Como é que as pessoas chegam até a PEP?
Tem o site da PEP, a pep.org. E, ops.
Hoje, cara, hoje é o dia. Teve o beijão da lata e teve o programa do telefone.
Hoje foi o dia do telefone.
O gemidão do
Zap. Jogos, sei lá. Tem o site da PEP, e aí no site vocês podem obter várias informações, inclusive do nosso projeto Farmacanabis, que eu coordeno na UFRJ, que é uma parceria com a UFRJ.
Legal.
Boa noite, Caio.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença da Virgínia. Queria mandar um alô pro parceiro aqui de Bangu, o banguense e vascaíno Diego Tintin, que do It's Time lá da MMA Brasil, que faz o programa aqui na Central 3 de MMA, para quem gosta. Ele mandou um alô lá pra gente do lado B. Eu tô retribuindo aqui, mandando um alô para ele. E um abraço para todos os ouvintes.
Fagner, boa noite.
Valeu, bom dia, boa tarde, boa noite a todos mais uma vez.
Vê se não falta semana que vem, Fagner.
Espero não faltar, enfim.
O programa é só quinzenal.
A
revolução precisa acontecer. Mas eu queria mandar um abraço para um ouvinte nosso, que é um cara que participa sempre das nossas discussões, sempre manda mensagem no Facebook e tal, que é o João Vicente Nascimento Lins. Ele mandou uma mensagem aqui agora engraçadíssima. Aqui. Cena do dia, estava andando na rua agora há pouco, escutando o lado B, o episódio da catarse coletiva, quando vi um cachorro de pequeno porte perseguindo a viatura da PM por um belo percurso latindo. Ou seja, o cachorro tá do nosso lado e é isso, a LDU pode esperar que a sua hora vai chegar.
O João Vicente que é ouvinte da Central 3 inteiro. Eu ouço quase todos os programas Central 3, ele ouve também, manda alô lá, então um abraço pra ele.
Daniel, boa noite.
Só me resta agradecer mais uma vez a convidada e boa noite.
Bom, muito obrigado pela sua audiência mais uma vez no programa. E semana que vem a gente tá de volta com mais um Lado B do Rio.
Da manhã, tá na hora de descer pra trabalhar, tá na hora de descer pra ter o que ganhar. 1995, 10h20 eu vou pra lá, tá marcado pra chegar. Ouviu dizer, ouviu falar, não sabe bem, deixa pra lá. 10h20 eu vou chegar pra ver o que há. Swing, balanço, funk, é o novo som na praça. Batuque, samba, funk, é veneno da lata. Swing, balanço, funk, é o novo som na praça. Batuque, samba, funk. Sete e meia da manhã, tá na hora de descer pra trabalhar, é. Tá na hora de descer pra ter o que ganhar. 1995, 10h20 eu vou pra lá, tá marcado pra chegar. Ouviu dizer, ouviu falar, não sabe bem, deixa pra lá. 10h20 eu vou chegar pra ver o que há. Swing, balanço, funk, é o novo som na praça. Batuque, samba, funk, é veneno da lata. Swing, balanço, funk, é. Almoçar, tá marcado pra chegar. Não escuto o que eles dizem, não escuto o que eles falam. Não falo igual, não digo amém. Tem que falar com o G, tem que falar com o Zé. Eba, Tumaré. 6h30, tô parado, pôr do sol abotoado. Na lagoa, no aterro, tô parado. Voluntários, São Clemente, tô parado. No Rebouças, túnel velho, tô parado pra ver.